Aqui estou eu, um pouco molhado, mas muito feliz. Deus é maravilhoso, que coisa grandiosa o Senhor fez aqui. Vai continuar fazendo porque a obra é dEle. O poder não está no homem, o poder não está no pregador. O poder está no Cristo, vivo, ressurreto, que passeia no meio da sua igreja. Que abençoa o seu povo, que cuida daqueles que são dele. Nesse momento eu gostaria de celebrar mais uma vez esse marco para a história do Canal Jovem. Gente, para vocês terem uma ideia, os batismos geralmente costumam acontecer nos cultos de domingo. Isso já tem muitos anos. E hoje foi, por volta de 40 anos, a primeira vez que nós estamos realizando esses batismos no sábado. Então, é um motivo de muita gratidão realmente ao nosso coração. E o que nós celebramos no batismo é a decisão que cada uma dessas pessoas tomou para que elas pudessem entregar suas vidas por inteiro ao Senhor Jesus. É por isso que nós não batizamos crianças. Nós respeitamos quem batiza crianças, mas nós não batizamos porque nós entendemos que a criança não chegou na idade ainda apta para tomar uma decisão acerca do que ela quer para a vida dela. E nós entendemos que esse é o momento onde a pessoa tem que confessar de fato que deseja seguir, servir ao Senhor Jesus. Então, por isso que a gente pergunta para as pessoas antes delas se batizarem: você confessa mesmo? Você está disposto? Você está disposta a entregar a sua vida para esse Senhor para sempre? Porque o que pode realmente nos salvar não são essas águas. Essas águas são como quaisquer outras águas por aí, mas o que nós entendemos que realmente tem poder para nos salvar é a nossa fé. É a nossa fé que nos foi dada de graça através da morte de Jesus. Que você que ainda não passou por esse momento, que ainda não tomou essa decisão, você possa de alguma forma ouvir a voz do Senhor e possa também tomar essa decisão de celebrar a sua fé por meio das águas do batismo. Bom, boa noite a todos. Pastor mal educado, né? Chega falando, nem fala boa noite. Olha, gente, vocês me perdoem, está caindo água aqui ainda até agora. Eu espero que Deus possa falar fortemente aos nossos corações. Eu sei que tem uma série de visitantes aqui hoje por conta do batismo. Vocês são muito bem-vindos. É um prazer poder receber cada um de vocês que nos visita nessa noite. Se sintam em casa. Bom, hoje nós vamos começar uma nova série no Canal Jovem. A gente geralmente costuma fazer algumas séries de mensagens. E hoje nós vamos começar uma nova série chamada Oração. Uma vida de intimidade com Deus. E nós vamos falar sobre oração porque a oração é extremamente essencial para qualquer seguidor de Jesus. A oração, ela dá sentido à nossa vida. Eu gosto de pensar na perspectiva do jardim. Quando Deus criou o primeiro ser humano, quando Deus criou Adão, quando Deus posteriormente criou Eva, Deus os colocou num jardim. E o que Deus estabeleceu para eles naquele jardim foi para que eles pudessem cultivar aquele jardim, cuidar daquele jardim, cuidar da terra, para que eles pudessem cuidar dos animais, e para que por meio desse cuidado eles glorificassem o nome de Deus. Por meio do cuidado que eles deveriam exercer para com as coisas criadas, eles deveriam glorificar o Criador. E não somente eles deveriam cuidar das coisas criadas, mas eles deveriam buscar ter um relacionamento íntimo com o Criador, com aquele que havia criado cada um deles. E o Senhor então estabelece no jardim esse propósito do cuidado e esse propósito da comunhão com Ele. E o que nós vemos é que os nossos pais, eles pecaram contra o Senhor, eles não desejaram ter esse cuidado e esse relacionamento com Deus, eles olharam para eles próprios. Eles estavam mais preocupados com os seus próprios desejos e então o pecado entrou no mundo. É isso que a palavra de Deus nos traz como verdade para o surgimento do pecado. E eu disse que é interessante nós pensarmos na perspectiva do jardim, porque o jardim, então, ele vai nos dizer que Deus nos criou para essa vida de intimidade com Ele. Deus ia até o homem na virada do dia, Deus se encontrava com o homem face a face todos os dias, para ter um relacionamento com o homem. Quando Deus criou o homem, Ele disse que o homem era muito bom, que aquilo era muito bom, justamente porque o homem, como nenhum outro ser criado, tinha essa inteligência, tinha essa capacidade de se encontrar com Deus e de ter intimidade com Ele. Então, diante do pecado, nós vemos que esse propósito de Deus, ele foi corrompido, e a oração é essa arma poderosa que faz com que nós nos aproximemos do Senhor, que faz com que a gente busque novamente essa intimidade que Deus sempre quis ter com o seu povo. A intenção de Deus nunca foi ter criado os seres humanos e ter vazado. A intenção de Deus sempre foi de ter um relacionamento com os seres humanos, tanto é que quando Deus viu que realmente teria que fazer alguma coisa, Ele fez, Ele enviou o Seu próprio Filho, novamente, para que nós tivéssemos esse relacionamento íntimo com Ele, para que nós pudéssemos estar com Ele por toda a eternidade. Foi por isso que Jesus veio, para nos dar vida, e vida em abundância. Jesus veio para restaurar essa nossa comunhão com Deus, e nós conseguimos ter antevisões dessa comunhão que será eterna, por meio da oração. A oração nos conecta com a vontade de Deus. A oração é essa arma poderosa que faz com que nós venhamos buscar essa proximidade, que nos coloca em conectividade com o nosso Criador. E sem oração, os nossos corações, eles se tornam vazios, uma vez que o propósito do nosso Criador sempre foi esse propósito de ter um relacionamento conosco. E uma vez que a oração nos traz essa intimidade com Deus, quando nós não oramos, nós estamos fora do propósito que Deus estabeleceu para Suas criaturas. Quando nós não oramos, quando nós não dedicamos tempo de oração ao Senhor, nós não estamos buscando essa intimidade, posteriormente nós estamos nos afastando do propósito pelo qual nós fomos criados e para o qual nós vivemos para dar glória para o nosso Criador, nós vivemos para que por meio das coisas que a gente faz, por meio do nosso trabalho, por meio dos nossos relacionamentos interpessoais, as pessoas possam olhar para nós e possam dar glória para o nosso Criador, porque afinal de contas, é Ele quem nos concede o fôlego de vida. A oração, portanto, nos coloca nessa trilha. A oração, ela ajusta o nosso coração ao coração de Deus. E é por isso que quando nós não oramos, o nosso coração é um coração vazio. É como se Deus tivesse deixado um espaço no nosso coração que somente Ele pode preencher. Somente Ele, com o DNA do nosso, como DNA do nosso Criador, somente Ele pode preencher esse espaço vazio, e nós conseguimos ter acesso a esse preenchimento por parte de Deus através da oração. Por isso que a oração é tão importante. A intenção dessa série não é questionar quantas horas por dia eu e você temos orado, isso cabe a cada um de nós diante de Deus. A intenção dessa série é realmente instigar o nosso coração. A intenção dessa série é para que Deus fale poderosamente com a gente, para que a gente acredite no poder da oração, para que a gente acredite que Deus se manifesta através da oração. A intenção dessa série é para que a gente consiga ter um relacionamento mais íntimo com Deus, um relacionamento diário, constante, um relacionamento fervoroso, é para que a gente deseje, ao longo do nosso dia, nos conectarmos com o Senhor por meio da oração. A intenção dessa série é para que o Senhor toque no nosso coração, com o toque transformador do Espírito dEle, para que a gente se levante, para que a gente ore, para que a gente possa de fato buscar essa intimidade com o nosso Senhor. Foi para isso que nós fomos criados, é isso que dá sentido à nossa vida, é isso que tira os vazios existenciais que nós temos no nosso coração. Nós precisamos buscar ao Senhor por meio da oração. Deus deseja isso. Deus deseja que nós o busquemos através da oração, para que os nossos corações sejam cheios, para que a nossa vida tenha sentido. A intenção dessa série é para que a gente venha entender a real importância da oração, e para que, a começar em mim, a começar nesse púlpito, a começar com essa galera que canta, com essa galera que serve, com que a gente venha dar a devida importância à oração. Bom, eu queria falar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: experimentando o poder da oração. Gostaria de pensar com você por que que a oração é poderosa. Por que a oração é poderosa? Essa vai ser a pergunta que nós iremos buscar respostas nessa noite. Por que a oração, ela pode ser considerada como uma arma poderosa? Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Marcos 16, 15. Só para fazer um merchan, gente, eu tenho uma caneca do Canal Jovem, tá? A Paula falou para mim: você não toma água na caneca. Amor, te amo, tá? Tô tomando. Marcos 16, 15. Então, nós estamos buscando resposta para a pergunta: por que a oração é poderosa? Vamos ler Marcos 16, 15. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. A primeira pergunta, ou melhor, a primeira resposta para essa pergunta, por que a oração é poderosa, é porque Deus responde às orações do seu povo. A oração é poderosa porque Deus responde às orações do seu povo. O que nós vemos aqui em Marcos é que Jesus está confirmando, Ele está atestando, afirmando que os sinais, que as curas, que os prodígios, que os milagres, que as transformações de vida seguirão, acompanharão aqueles que creem. Deus ouve as nossas orações. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós inclinamos o nosso coração sincero diante de Deus, Deus ouve as nossas orações. É necessário que a gente entenda que quem muda as circunstâncias é Deus. E Deus faz essas mudanças por meio das nossas orações. As nossas orações não têm o poder para mover a mão de Deus. Quem muda as circunstâncias é o Senhor. Nós não conseguimos acionar chaves com as nossas orações e conquistarmos coisas assim que a gente quiser, não. O poder está nas mãos do Senhor. Ele faz conforme Ele desejar, Ele faz conforme Ele bem entender e conforme Ele quiser, sem que Ele necessite dar satisfações a nós, porque afinal de contas Ele é Deus. Mas Deus faz, Deus efetua as suas realizações em muitas circunstâncias, em resposta às orações do seu povo. Foi assim ao longo de toda a palavra de Deus e assim nos nossos dias. Eu queria te trazer à memória alguns versículos para que você, ao longo da palavra de Deus, pudesse ver as orações do povo de Deus sendo respondidas. Nós vemos no próprio Antigo Testamento, ou melhor, no próprio Novo Testamento, Atos 2, aqueles discípulos reunidos, clamando para que o Espírito Santo de Deus fosse derramado, e o Espírito Santo assim foi derramado sobre aquelas pessoas que estavam no cenáculo. Nós vemos em Atos 3 que Pedro e João estavam à beira do templo em Jerusalém, e à beira do templo havia um mendigo aleijado, Eles então oraram e aquele mendigo foi curado. Nós vemos em Atos 16 que Paulo e Silas foram presos de uma forma injusta, e eles oraram ao Senhor, e um terremoto veio sobre aquele cárcere, e as cadeias foram abertas. Nós vemos que Abraão ora e Deus poupa Ló. Nós vemos Moisés orando e Deus poupando o povo. Nós vemos Ana, uma mulher estéril, orando e Deus então dando a ela um ventre fértil, e ela então dá à luz a Samuel. Nós vemos o rei Ezequias orando e Deus revertendo uma situação de morte. Nós vemos Daniel orando e Deus fechando a boca dos leões na cova. Nós vemos Neemias orando e a cidade que estava debaixo de escombros se restabelece. Nós vemos que Salomão orou pedindo sabedoria a Deus e Deus respondeu a oração de Salomão, tornando-o um dos homens mais sábios dessa terra. Nós vemos Elias que ora e Deus responde, mandando fogo do céu. São tantos relatos de homens e mulheres de Deus que ao longo da história confiaram no poder da oração, confiaram que Deus ouve as orações do seu povo e desfrutaram de milagres, de curas, desfrutaram de sinalizações milagrosas da parte de Deus, e Deus continua fazendo essas coisas. Foi isso que nós lemos, que esses sinais, que essas maravilhas, que essas respostas às orações do povo, de Deus, vai continuar acontecendo. Esses sinais vão seguir aqueles que creem. E a pergunta que fica para nós é: até que ponto nós de fato temos crido que Deus responde às nossas orações? Até que ponto nós temos orado com fé, crendo que o Senhor é capaz de fazer muito mais, abundantemente além daquilo que nós temos pedido ou sequer imaginado? Até que ponto, quando nós oramos ao Senhor, nós estamos de fato crendo que aquilo, se for da vontade de Deus, pode se concretizar nas nossas vidas? Nós não podemos negligenciar o poder da oração. A oração é poderosa porque quando nós oramos, quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, Deus, no seu tempo, de acordo com a sua vontade, responde às nossas orações. O que você tem vivido? Nós estamos diante de uma pandemia. O que você tem vivido nos seus dias? Quais será que são as causas que me fazem ficar de joelhos diante do Senhor para orar? O que ao longo de anos você tem conseguido conquistar, mas até agora não chegou? Que tipo de transformação você tem buscado, mas até agora você ainda não obteve? A pergunta que fica para nós é: será que nós estamos orando de fato com fé? Será que nós cremos mesmo que Deus pode sim nos dar bênçãos, portas de emprego, curas, milagres? Será que nós estamos de fato acreditando que o Senhor pode fazer isso nos nossos dias? Sabe, às vezes é difícil a gente ouvir uma palavra que fale sobre a oração nesse sentido, porque muitas pessoas têm deturpado esse sentido da oração. Muitas pessoas têm manipulado a oração como se ela fosse uma chave. Isso está totalmente errado, é Deus quem faz, o homem não faz nada. Mas por outro lado, pelo fato de muitas pessoas pregarem de uma forma distorcida acerca da oração, o que acontece é que isso faz com que muitos de nós não venhamos ter mais fé nisso. O que acontece é que muitos de nós não olhamos para a oração com a mesma intensidade, com o mesmo fervor que nós deveríamos olhar, porque a grande verdade é que a gente acha que por conta desses fanfarrões, a gente nem deve tocar muito nesse assunto. Isso é um erro. Nós não podemos ir para o outro extremo que diz não crer, ou melhor, por mais que não diga com a boca, que por meio da sua vida acaba confessando, acaba revelando que não acredita que Deus pode efetuar milagres, curas, sinais, maravilhas, prodígios. Esses sinais seguiriam os que creriam no Senhor. Esses sinais vão seguir aqueles que creem no Senhor. E um fato muito importante a ser destacado é que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele responder às nossas orações, Ele é Deus. Mas se Ele não responder às nossas orações, Ele continua sendo Deus. Deus não é Deus porque Ele responde às nossas orações. Deus é Deus porque Ele é o único ser infinito. Deus é Deus porque Ele não foi criado por ninguém, Ele sempre existiu, Ele é antes de todas as coisas. Deus é Deus porque da boca dEle céus e terra foram criados. Deus é Deus porque do pó Ele nos criou e nos dá o fôlego de vida até hoje. Deus é Deus não porque Ele pode realizar coisas em nossas vidas, mas Deus é Deus. Simplesmente porque Ele é infinito e sempre foi assim, ninguém o criou. Ele é absoluto, Ele é soberano sobre os céus, a terra, sobre os mares. E então, nós não podemos confundir o fato de Deus ser Deus com o fato de Deus ter que responder às nossas orações quando nós bem entendemos. Nós vivemos esse paradoxo na nossa vida, são vários os paradoxos do cristão. Nós sabemos que o nosso lar não é aqui, mas ao mesmo tempo nós temos que viver aqui, para a glória de Deus. Nós sabemos que não são todas as orações que nós faremos a Deus que serão respondidas, mas nós ao mesmo tempo não podemos desacreditar no poder da oração. Parece um aparente paradoxo, mas isso não tem nada de paradoxo. Nós oramos ao Senhor porque nós temos fé que Ele pode responder às nossas orações, e nós continuamos tendo essa mesma fé, ainda que Ele não responda às nossas orações. Em segundo lugar, a oração é poderosa porque a oração nos transforma. Sabe, a oração pode sim transformar o nosso mundo exterior, a oração pode sim transformar as situações à nossa volta, mas acima de tudo, quando nós oramos, nós devemos desejar, melhor dizendo, a transformação que Deus tem para fazer no nosso próprio coração, no nosso interior. Quando Deus transforma a nossa volta, é algo maravilhoso. Quando Deus transforma as situações à nossa volta, é algo lindo, fantástico, mas sobretudo quando Ele transforma o nosso coração. Que transformação gloriosa essa! A oração, ela é poderosa porque a oração, ela além de transformar o nosso exterior, o mundo à nossa volta, ela tem poder para transformar o nosso coração. E antes de desejarmos qualquer transformação exterior, nós devemos desejar a transformação do nosso coração diante de Deus. Se tem uma coisa que nós devemos desejar ardentemente, fervorosamente, é a transformação do nosso coração diante de Deus. Porque o sangue do nosso pai Adão corre nas nossas veias e por horas e mais horas nós nos afastamos do propósito do jardim. Por isso que a oração, ela é poderosa para nos aproximar novamente do propósito do jardim, no que diz respeito a nós termos uma intimidade viva com o Senhor. A oração é poderosa porque ela transforma o nosso coração. Leia comigo o Salmo 51. Hoje é um sermão temático, galera. Salmo 51. Tendo em vista que Deus transforma o nosso coração, eu gostaria que nós lêssemos esse salmo. Davi, ele havia pecado contra o Senhor, Davi havia cometido adultério, Davi havia feito uma emboscada para que o marido da sua amante fosse morto. E então ele é confrontado pelo profeta Natã. Deus envia um profeta para confrontar Davi. Davi era o rei até então, e Deus manda um profeta para confrontá-lo. E ele então, depois de ser confrontado pelo profeta, ele escreve esse salmo. Olha só o que Davi escreve, olha só essa oração que Davi faz, e preste atenção como que Deus vai transformando o coração dele ao longo da oração que ele faz a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Versículo 6, tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade, tu que me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, da minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O trabalho que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajude-a. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Davi ora pedindo a Deus misericórdia, perdão e purificação. Eu consigo imaginar Davi orando nesse salmo. Eu consigo imaginar aqui Davi prostrado diante de Deus, Davi arrependido diante de Deus por ter cometido aqueles pecados tão terríveis, e ele então orando e desfrutando de uma transformação íntima no seu ser por meio da oração, ele orando e Deus transformando aquelas mazelas do coração dele, ele orando e Deus colocando palavras na boca dele, para que ele então pudesse clamar a Deus por um coração puro, por um espírito firme. É isso que a oração faz conosco. A oração é poderosa porque ela nos muda. A oração é poderosa porque por meio da oração, o nosso coração, ele é transformado pelo Espírito Santo de Deus, e ao longo do processo em que nós vamos orando, o Espírito Santo de Deus, ele vai colocando palavras em nossa boca, e nós vamos desfrutando de uma íntima comunhão com o Senhor, e então nós vamos orando aquilo que é da vontade de Deus. Deus vai transformando o nosso coração durante o processo da oração, e nós vamos então orando a palavra de Deus, nós vamos orando aquilo que agrada ao coração de Deus. Isso faz parte desse processo contínuo de oração. Esse faz parte do trabalhar dentro do coração daquele que ora constantemente. Quando nós buscamos uma vida de intimidade com Deus por meio da oração, o Senhor vai transformando a nossa alma, o Senhor vai ajustando os intentos do nosso coração, e o Senhor vai conduzindo os nossos caminhos, endireitando os nossos passos, e nós vamos tendo acesso a essas transformações por meio da oração. A oração é o principal instrumento que Deus usa para a nossa transformação. Tem muitas pessoas que desejam a transformação que Deus pode fazer em suas vidas, tem muita gente clamando a Deus por uma vida nova, por mudanças. E a pergunta que fica para nós, então, diante desse texto é: até que ponto nós estamos acreditando que a oração é poderosa para transformar a nossa vida? Será que nós estamos nos colocando diante de Deus em oração, a fim de que Ele mude o nosso coração? Essa é a principal obra que nós devemos desejar quando falamos em oração: que Deus quebrante o nosso coração. O que nós devemos desejar é aquilo que Davi está falando aqui: cria em mim, ó Deus. Olha só que oração forte, que oração de quem deseja, de quem entende que pode ser transformado. Cria em mim, Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Deus, purifica o meu coração, Deus. Deus, tem tanta coisa que eu penso, que eu falo, tem tanta coisa que está dentro de mim, que não condiz com a tua palavra, que não te agrada. Ó Deus, muda o meu coração, Deus, muda a minha vida, muda os meus desejos, ó Deus, muda a forma como eu tenho me relacionado com o Senhor. Ó Deus, quebranta o meu coração, para que eu não seja mais o mesmo, para que eu não viva mais em função da minha carne, Pai, daquilo que os meus olhos podem desejar, mas para que eu viva em função das coisas eternas, que a ferrugem não vai corromper, que a ferrugem não vai corroer de forma alguma. É isso que nós devemos desejar, essa transformação no nosso interior. O maior milagre que devemos desejar que Deus faça em nós é a transformação do nosso coração. Esse é o maior milagre que existe na face dessa terra. Quando Deus pega um coração de um pecador, de um transgressor, de alguém que está vivendo a sua vida de costas para o Senhor, e lava com o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus essa pessoa, e essa pessoa então passa a seguir a Jesus, a tomar a sua cruz e a negar a si mesmo todos os dias. Esse é o maior milagre que existe. E há então manutenção do nosso coração, para que nós continuemos a nos apresentar ao Senhor limpos, santificados pelo próprio Espírito. Será que nós estamos desejando esse tipo de transformação para a nossa vida, ou só estamos vivendo os nossos dias, sem pedir esse tipo de transformação para Deus nas nossas orações? Quando foi a última vez que eu e você pedimos ao Senhor, para que Ele transformasse o nosso coração? Quando foi a última vez que nós deixamos de lado os nossos pedidos, para que Deus mudasse o nosso mundo exterior? E Ele pode fazer isso, mas quando foi a última vez que nós nos atentamos para o nosso coração, para o nosso mundo interior, e pedimos a Deus uma transformação para o nosso interior e para o nosso coração? Em terceiro lugar, a oração é poderosa porque a oração nos fortalece para o dia mau. A oração nos fortalece para o dia mau. A palavra de Deus vai nos dizer, ela vai usar uma ilustração, e ela vai dizer acerca do dia mau. Esse dia mau não é necessariamente um dia mau. Pode ser um dia mau, pode ser um mês mau, pode ser um ano mau, pode ser anos maus. Uma vida má também ninguém merece, né, gente? Mas o fato é que nós vamos passar por situações bem complicadas nessa vida. Nós vamos passar por situações bem adversas. Nós vamos passar por dias onde nós estaremos diante de algumas forças que darão contra as nossas vidas. E a Bíblia vai chamar esse dia, ou esse momento, ou esse período de dia mau, período mau. E a oração, ela é poderosa porque ela nos ajuda, ela nos dá forças nesse dia mau, nesse período difícil. Salmo 50, versículo 15, você não precisa abrir, diz o seguinte: então clamem a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Então clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei, e vocês me darão glória. Como nós iremos enfrentar os grandes desafios da nossa vida? Como nós iremos passar pelos dias maus, pelos períodos difíceis? Debaixo de oração. A oração nos dá forças para a guerra. A oração nos dá forças para que a gente viva os desafios que estão diante de nós. A oração nos fortalece para uma vida firme na presença do Senhor. A oração nos fortalece para que a gente tenha um coração aquecido pelo Espírito Santo de Deus. A oração inunda o nosso ser e faz com que, mesmo diante de um dia mau, nós consigamos olhar para o nosso Criador e dar a Ele a glória devida. A oração faz essa obra no nosso coração. A oração é poderosa para que, mesmo diante de um momento difícil, nós consigamos encontrar saídas, refúgio. Porque a grande verdade é que quando nós oramos, temos uma vida constante de oração. Uma das descobertas que nós fazemos é descobrir que o Senhor é o nosso melhor amigo, que o Senhor é o nosso fiel conselheiro, que o Senhor é esse Deus que está sempre conosco, que o Senhor é esse Deus bem próximo. Então, no momento difícil, quando nós oramos, nós podemos ouvir a voz do Senhor. No momento difícil, por mais que os mares queiram nos submergir, por mais que as ondas à nossa volta estejam aumentando, nós temos a certeza de que Jesus está conosco no barco. Por mais que nós venhamos passar por lutos, Por mais que a gente venha enfrentar momentos de extrema angústia, tristeza e sofrimento, quando nós entendemos o poder da oração, quando nós entendemos que a oração nos fortalece para esses momentos difíceis, nós passamos por esses momentos e encontramos refúgio na presença do Senhor. Nós passamos por esse momento e nós conseguimos dizer que Deus é a nossa rocha, o nosso escudo e a nossa fortaleza. Há muita gente doente, ferida, angustiada e cansada porque não ora. Há muita gente fadigada, extremamente exausta, porque não ora. Porque não vê a oração como essa arma poderosa que pode acalmar o nosso coração e fortalecer a nossa fé diante das guerras que nós passamos. Gente, passar pelas guerras que nós temos que viver nesse mundo sem orar ao Senhor. Ou melhor, orando ao Senhor já é extremamente difícil. Imagina passar por essas lutas que nós temos que viver nesse mundo sem que a gente tenha uma vida de intimidade com o Senhor. Sabe o que Jesus fez horas antes do momento mais crucial e tenso da sua vida? Sabe o que Jesus fez horas antes de ir para a sua crucificação? Jesus estava extremamente tenso. A palavra de Deus nos conta que aquele estava sendo um momento de tensão para ele. Jesus se retirou e foi orar. Se até mesmo o Filho de Deus, diante dos momentos mais cruciais e difíceis de sua vida, orou, o que nos leva a crer que nós vamos passar pelos momentos difíceis e cruciais da nossa vida sem orarmos a Deus? Se até mesmo o Filho de Deus buscou refúgio em Deus Pai, o que leva a mim e a você não orarmos ao Senhor, não buscarmos no Senhor refúgio para esses momentos difíceis? Martim Lutero tem uma frase muito interessante. Ele foi um teólogo brilhante do século XVI e ele disse o seguinte: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Olha só para a galera que se batizou aí, hein? Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. O que Martim Lutero está dizendo para nós é que há uma luta diária que nós travamos contra nós mesmos. Há uma luta diária que nós travamos contra nós mesmos. Essa luta, ela não tem fim nas águas do batismo. E o que é fundamental para que a gente consiga lutar diante dessas guerras que nós vivemos é a oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos acreditar no poder da oração. Por que é tão difícil orar? Por que será que é tão difícil orar? Porque é difícil manter uma vida de persistência. E por que será que é difícil manter uma vida de persistência? Porque nós já temos outras prioridades. A falta de oração na vida do cristão só revela que esse cristão tem outras prioridades. E se esse cristão tem outras prioridades que vão na frente do próprio Deus, se esse cristão tem outras prioridades, é porque esse cristão tem outros ídolos, e se esse cristão tem outros ídolos, é porque esse cristão tem outros deuses. E se esse cristão tem outros deuses, é porque ele de fato não conhece o Deus da sua salvação, porque ele é único. Gente, isso vale para mim, isso vale para nós, essa não é uma palavra que visa apontar o dedo no nariz de cada um de vocês aqui. Essa é uma palavra que visa tocar o nosso coração, e como eu disse no começo, começar tocando o nosso coração, coração de quem ministra, coração de quem está aí ouvindo essa palavra, tocar os nossos corações de uma forma geral, para que a gente venha entender que a oração é poderosa porque Deus ouve, que a oração é poderosa porque Deus transforma o nosso coração enquanto nós oramos, porque a oração é poderosa para nos fortalecer no dia mau. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar essa intimidade com o Senhor em oração, nós precisamos ter a oração como uma prioridade de vida para nós, nosso coração precisa entender que a oração é uma prioridade. Nosso Deus não merece nada além disso. Nosso Deus não enviou o Seu Filho numa cruz, permitiu com que o Seu Filho tomasse cusparadas, permitiu com que o Seu Filho recebesse pregos em suas mãos e pés, para que nós tivéssemos um raso período de oração com Ele ao longo da nossa vida. Deus tenha misericórdia de nós, de todos nós aqui, e que Deus incline o nosso coração para que a nossa vida seja uma vida de oração. Deus nos dê esse coração puro e esse espírito firme. Eu gostaria que nós cantássemos mais uma vez um cântico que nós já cantamos aqui nesse culto, e eu gostaria que, enquanto nós cantássemos, vocês, por favor, permitissem com que o Espírito Santo de Deus examinasse o coração de vocês. Eu vou fazer o mesmo. Com que o Espírito Santo de Deus examine o nosso coração, para que nós venhamos dar prioridade à nossa rocha eterna. Nosso Deus é eterno, nosso Deus é santo, e Ele não merece nada além da nossa vida por inteira. Vamos mais uma vez cantar e depois nós vamos partir para o encerramento. Transforme nosso coração, Senhor, enquanto declaramos a Tua grandeza, a Tua santidade. Fale conosco, Deus, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso alicerce, Senhor, Tu és a nossa vida. Não há nenhum outro que nós queremos adorar, que nós queremos agradar, não ser o Senhor. Cante isso.
Se a noite parece sem fim, Tu és a luz que me guia, meu amigo inseparável. Em Ti confio, em Ti confio. Se tristezas me cercarem,
nossos pés estão firmados em Ti, Senhor. As nossas vidas estão alicerçadas no Senhor, Tu és a nossa rocha. Tu és a esperança do Teu povo. A nossa esperança não vem de Brasília. A nossa esperança vem dos mais altos céus. Tu és a nossa rocha, a nossa segurança, o nosso lugar de descanso. Ainda que o mundo à nossa volta esteja um caos, nós estamos bem seguros. Em Teus braços é o nosso descanso, ó rocha eterna da nossa salvação. Ó Deus, Pai, nós queremos Te pedir para que o Senhor nos ajude a termos uma vida de oração, Deus. Ajuda-nos para que por meio das nossas orações nós venhamos de fato alicerçar a nossa vida em Ti, Deus. Ó Senhor, inclina o nosso coração para que venhamos ter fome e sede pelo Senhor. Inclina o coração, Pai, de cada uma das pessoas, Senhor, nesse auditório, Deus, para que nós venhamos nos dobrar diante do Senhor em oração, em prostração, Deus, para que nós venhamos ter momentos preciosos de oração com o Senhor, Deus, para que nós nem venhamos nos preocupar com o tempo, mas somente em estarmos com o Senhor, Deus. Oh Deus, renova a nossa vida de oração contigo, Deus. A começar desse púlpito, Senhor, renova a nossa vida de oração contigo. Renove o ardor que pulsa no nosso coração pela Tua presença, pela Tua palavra, por mais intimidade com o Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Cria em nós, ó Deus, um coração temente a Ti. Cria em nós, ó Deus, um coração que tem o Senhor como prioridade. Cria em nós, ó Deus, um espírito firme. Cria em nós, ó Deus. Encha-nos com o Espírito do Senhor, Pai. Encha-nos com o Teu Espírito para que venhamos desejar o relacionamento íntimo contigo antes de qualquer outra coisa ao longo do nosso dia. Com que venhamos colocar diante do Senhor as nossas súplicas e petições e acreditar que o Senhor é poderoso, sim, para realizar milagres, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Ó Deus, dê-nos fé, Deus, dê-nos fé para que venhamos continuar crendo que os dons são para nós, são para a Tua igreja, são para o hoje. Deus, dê-nos fé, Deus, para que venhamos confiar no Teu poder. Poder esse que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Oh Deus, dê-nos fé, Deus. Fé para que os dons do Senhor sejam derramados sobre nós, sobre as nossas vidas. Derrame dons sobre o canal jovem, oh Deus. Oh Deus, dê visões a nós. Oh Deus. Coloque fogo em nosso coração, Senhor, para que venhamos desejá-lo. Com que o fogo purificador do Senhor tome conta do nosso coração, para nos limpar das nossas iniquidades e nos purificar das nossas transgressões. Dê-nos uma mente renovada pelo Teu Espírito, Deus. Faça isso para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça isso para a Tua glória, Senhor. Faça isso para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Transforme o nosso coração, Deus. Nós não queremos ser mais os mesmos. Faça isso para a honra e glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus é bom. Bom, nesse momento eu gostaria de chamar aqui a minha amada esposa, Paula, querida. Obrigado, galera do louvor. Vamos lá, Paulinha. Tá, não é?
Oi, gente, tudo bem? Queria chamar os batizandos aqui em cima, que a gente vai orar por vocês, e tem um presentinho também. Vem aqui, Clary, Wilson, Henrique, a Bru e a Vicky. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles, amém? Com distanciamento, pode me explicar. Gente, nós estamos muito felizes, vocês viram, né? O Cacá falou, o João reforçou, eu estou falando, então, nosso coração está muito alegre pela vida de vocês, porque nós sabemos que, ao tomar essa decisão, não é uma decisão fácil, mas é a melhor decisão das nossas vidas, e nós estamos muito felizes por vocês. Então, por isso, como incentivo também, nós estamos dando para vocês uma Bíblia de estudo, junto com o recado para, né, para dar esse incentivo para eles estudarem, para eles orarem, para vocês continuarem.
Vocês estão achando que vocês
aí
iam ganhar chocolatinho?
Isso aqui é um incentivo para a batalha. Como o João falou, citou aqui Lutero, o velho homem não morreu, ele continua nadando. E para matar esse velho homem, com muita leitura, com muita palavra, com muita oração. Então, que o Senhor abençoe a vida de vocês. E nós vamos orar por vocês, porque é um dia de festa. Vicky, Wilson, Henrique, Clary, Bru. Vamos fazer barulho, gente! Vamos orar, vamos se levantar, que a gente já vai encerrar. Estenda as suas mãos para eles. Que vocês possam orar nesse momento. Orar, a oração também é a oração para nós orarmos pelos nossos irmãos. Então, vamos orar por eles. Amém? Senhor Deus e Pai, nós colocamos diante da Tua presença aqui, Senhor, a vida de cada um deles que hoje, Pai, mudou a vida, Senhor, porque eles escolheram Te seguir, Deus. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa derramar as mais ricas bênçãos diante deles, Pai. E que hoje, Senhor, seja só um começo para que eles venham viver coisas sobrenaturais com o Senhor, Pai. Abençoamos eles, Pai, porque sabemos que eles fizeram a melhor escolha da vida deles, Pai. Nossos corações está alegre, Jesus, os céus está em festa, Pai, porque hoje temos aqui 5 jovens, Pai, que disseram sim pro Senhor, Deus, e hoje, Senhor, nós estamos em festa também, Deus, porque eles estão aqui glorificando, Senhor, e honrando o Teu nome, Pai. Obrigada pela vida deles mais uma vez, Pai, como canal jovem, nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Também queria agradecer e, gente, nós queremos agradecer aos familiares que vieram. Eu sei que isso é muito importante para eles. Sei que o coraçãozinho deles está explodindo de alegria. Então, obrigada. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor possa abençoá-los também por incentivarem a eles seguirem sempre o melhor caminho. Obrigada, viu?
Obrigada, gente.
Valeu, gente. Obrigado. Queria só dar uma reforçada, gente. A nossa igreja começou uma campanha. Nós estamos diante de um novo propósito, que é para que a gente anuncie a nossa fé ao longo desse ano. E para que, por meio do anúncio da nossa fé, ao menos uma pessoa possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. A gente está começando assim por baixo, mas se você quiser anunciar para várias pessoas, de repente mais do que uma, ouvir a mensagem do Evangelho e receber com fé, deixa Deus te usar. Mas, então estamos diante dessa campanha e é bastante importante que a gente anuncie a nossa fé. Eu quero ver mais e mais pessoas sendo batizadas aqui. Preciso da ajuda de vocês para isso, para a glória do nosso Deus. Nesse momento eu gostaria também, nós já vamos encerrar, eu só queria saber quem está nos visitando. Levanta só a sua mão, que o pessoal com as pranchetas aí ao lado vai pegar o contato de vocês, porque nós queremos que vocês estejam mais próximos a nós, tá bom? Nós não vamos pedir nada a cada um de vocês, nós queremos somente nos colocar à disposição de vocês, para que vocês contem com a nossa igreja, para o que vocês precisarem, tá bom? Nossa igreja se reúne em pequenos grupos também, nós temos uma série de pequenos grupos que se reúnem além desse horário do culto, e vai ser um prazer se você quiser fazer parte de um desses pequenos grupos, você pode conhecer de acordo com o que você quiser, e tenho certeza que Deus vai falar bastante ao seu coração. Que Deus abençoe cada um de vocês, que esse desejo pela oração arda no nosso coração, que nós venhamos orar mais ao Senhor e venhamos ter mais prazer em estar diante de Deus em oração. Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana a cada um de vocês. Vamos sair daquela forma maravilhosa, ordenada, que o protocolo manda. Então, por favor, a sua hora vai chegar, pode se assentar aí. Isso, aquela parte que vocês amam, né? Valeu, valeu, galera!
Precisamos falar de Jesus, mas não basta dizer, é preciso viver para mostrar, ser carta viva para aquele que perdido está, a luz que brilha em toda parte, em todo lugar. Alto preço pagou, sua vida entregou por amar, e nos comissionou para esse mesmo amor encarnar, testemunhando da verdade que quem vai parar o avanço do teu povo, ó Deus? Queremos ver se levantar um exército, compartilhando vida, multiplicando amor, ao se assentar. Pagou sua vida, entregou por amar, e nos comissionou para em si mesmo amor encarnar, testemunhando da verdade que não mudará. Yeah.